Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, salve, salve, simpatia. Quero agradecer a sua audiência, né? O pessoal de casa, o pessoal do trabalho, a rapaziada que está curtindo a nossa programação aí, é na academia, você que está só fazendo aquela caminhada do final de tarde, né? Início de noite, e com o seu Walkman, né? Walkman não existe mais, eu louco. Que mancada! Agora é MP3. Tá certo, então. Vamos chamar ele, né? Vamos chamar a figura mais importante desse programa. Meu queridíssimo amigo José Maria. Seja bem-vindo, Zé Maria. Boa noite,
Tony Café. Eu tô de bem com a vida.
Amém.
Tô muito feliz.
Eu também. Eu comecei...
O Vasco não jogou, mas o Colo-Colo fez a parte dele.
E o Grapiúna também.
Isso dá uma outra motivação nossa.
É alegria em dose dupla.
Hoje tenho muito o que falar sobre esse Grapiúna.
Deixa eu te falar.
Aquela história, Tony, de que um raio não cai em dois lugares
ao mesmo tempo.
No mesmo tempo. Entendeu? Hoje acabou no Mário Pessoa. Ficou evidenciado que cai.
Exatamente.
O João Neto, acredite, o garoto João Neto, camisa número 8, que na primeira rodada havia marcado um gol olímpico contra o Barcelona, hoje, diante do Camaçari, no mesmo lado de campo, no mesmo gol, João Neto voltou a marcar mais um gol olímpico.
É brincadeira.
Veja a qualidade da bola.
Felicidade.
Entendeu? Desse menino João Neto, camisa número 8.
Ô, Zé Maria, já que estamos com muita felicidade em dose dupla, né?
Dose dupla.
Eu entrei em contato ainda há pouco com a diretoria do Grapiúna, né? E temos um tempinho também aqui para falar diretamente com eles ao vivo, né? Eles preferiram falar ao vivo aqui.
Muito bem,
na segunda parte do programa. A gente começa logo a falar com ele rapidinho e depois a gente liga para o pessoal do Colo-Colo, para o nosso amigo queridíssimo Júlio César.
A torcida do Colo-Colo vai ouvir as notícias do Colo-Colo direto de Jequié.
Pronto,
entendeu? A partir das 18h30, pode ter certeza, Tony Café, porque o resultado de hoje foi gigantesco para o Colo-Colo.
Então é o seguinte, vamos fazer essa parte
então,
nacional.
Grapiúna nem se fala, né? Que é o líder... E líder é líder, né? Essa é a realidade.
Muito bem, vamos adiantar essa primeira parte, já que temos que falar com o Grapiúna e falar também falar com o Colo-Colo e falar também com o Grapiúna. A gente vai adiantar essa primeira parte aqui do programa. A gente vai falar logo do Brasileirão, né? Série B. Tivemos 3 jogos ontem, né? E só vamos ter jogo da Série B amanhã, da Série B do Brasileirão. Os jogos de ontem você poderia falar pra gente, por favor, Zé.
Muito bem, só para não ficar devendo, meu alô social vai...
Zé! Tá vendo o que a emoção faz na gente?
Marcela Damasceno dos Anjos. Nossa, ela está com um sorriso muito feliz, né? A menina cresceu, gostando, convivendo com as cores do Colo-Colo.
Que bacana,
né? A história do Colo-Colo está muito feliz. Parabéns também para você, Marcela Damasceno dos Anjos. É o alô social de hoje aqui do Gabriela Esportiva. Bom,
muito bem, Zé. Ô, Zé, pera um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu aumentar, ver se eu consigo aumentar um pouco a sua ligação aqui rapidinho. Você vai ouvir aí uns arranhões, né? Vamos dizer assim, no ar, mas vai ser de boa. Pera um pouquinho só. Fala aí, Zé, por favor.
Muito bem. Do campeonato da Série B, nesta terça, tivemos na terça-feira. Foram 3 jogos, Tony Café. O Cruzeiro empatou com o Curitiba 0-0, né? A Ponte Preta também empatou com o Avaí 0-0. E no jogo das 9h30 da noite, tivemos o CRB vencendo o Botafogo do Rio 2-1. Resultado gigantesco também para o clube lá do futebol nordestino, o Clube de Regatas Brasil. Só teremos agora a CRB na quinta-feira, portanto amanhã. 9h da noite, Remo e Vila Nova, Na sexta-feira, Vasco e Sampaio Correia. Teremos também, sexta-feira, Londrina e Guarani. Goiás e Náutico. No sábado, às 11 da manhã, Operário e Brasil. Ainda no sábado, às 19 horas, Confiança e Vitória. Fechando, portanto, essa décima rodada do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. E Náutico ainda na primeira posição, na liderança, né? O Coritiba agora tem 20. Também Náutico e Coritiba são os dois primeiros desse interessante Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. 6:14.
Gabriela Esportiva.
Zé, décima rodada do Brasileirão Série A, né? Tivemos um jogo ontem, né? Que foi aquele que falamos aqui, que era o Santos e Atlético do Paraná. Mas hoje, três jogos já em andamento, já acontecendo, né? E mais cinco jogos que vão acontecer a partir das 19 horas, Zé Maria, por favor.
Hoje é uma rodada muito interessante do Campeonato Brasileiro. Estamos falando lá já da Série A, da elite do nosso futebol. Ontem o Santos surpreendeu, mesmo jogando dentro de casa, venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Já em andamento, Bahia e Juventude, Bragantino, líder do campeonato, também jogando contra a equipe do Cuiabá. Fortaleza e América, partida também já em andamento. São jogos das 18 horas. Das 7 da noite, teremos Palmeiras e Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo. Às 19h15, Atlético de Goiás e Sport do Recife. Às 21h30, o Internacional vai estar fazendo o clássico com São Paulo. Mesmo horário também para Fluminense e Ceará. E na quinta-feira, uma partida isolada pela décima rodada, fechando essa décima rodada, teremos em Chapecó, a Chapecoense recebendo o time do Corinthians. É uma rodada que pode mudar, tanto na parte de cima como na parte de baixo, desse difícil e equilibrado campeonato da primeira divisão, Tony.
Muito bem, Zé Maria. 6:16.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, Massinho e Richard do Atlético, né? Vão a julgamento do Atlético e Paranaense, vão a julgamento no STJD e podem pegar até 6 jogos de suspensão, né? O técnico Antônio Oliveira também corre risco de pegar uma suspensão de até 6 partidas. O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira, Zé Maria.
O tribunal tem que ficar atenado, né? Porque o tribunal tem suas regras, né? Naturalmente, e a súmula é o documento oficial. O que vai escrito na súmula vai a julgamento, análise e julgamento do Tribunal de Justiça Desportiva, né? Tomara que, quando são clubes profissionais, Tony, ainda mais da primeira divisão, seus departamentos jurídicos normalmente se preparam de acordo com a gravidade da súmula, né?
Exato. A súmula diz o seguinte: Richard levou o vermelho direto logo aos 12 minutos por acertar o rosto de Rodriguinho em uma disputa no meio campo. O volante levantou o pé, mas o meia abaixou a cabeça. O VAR, porém, concordou com a decisão do árbitro de campo, né, Antônio Dibe Moraes de Souza, do Piauí. Massinho recebeu o cartão vermelho aos 41 do segundo tempo. Após uma dividida no meio campo, ele e Rossi caíram no chão. O lateral do Atlético, porém, deu um pisão no atacante do Bahia ao se levantar. Dessa vez, o VAR chamou e o árbitro mostrou o cartão vermelho. Já o Antônio Oliveira acabou expulso porque, segundo o relato do árbitro, o Antônio Dibe de Moraes, colocou na súmula, dirigiu-se ao árbitro e falou: você hoje prestou um desserviço à arbitragem brasileira. Quer dizer, ele atingiu...
Ele fez uma crítica.
Exatamente.
Né? Mas uma crítica respeitosa.
Mas chamou o árbitro de incompetente, que disse que não tinha competência para estar
mal
ali.
Né? A gente tem visto súmulas aí, com palavras que a gente não tem nem como colocar aqui no Gabriela Esportiva. Então eu diria que houve comportamento inadequado, mas não vejo razão para uma suspensão tão pesada, entendeu? 6 jogos, não acredito absolutamente nessa suspensão de 6 jogos, muito embora ele vá a julgamento, porque a crítica dele não deixou de atingir, né, a autoridade do campo de jogo, que é o árbitro também. As jogadas pesadas, por exemplo, a falta que o Richard cometeu, eu, sinceramente, eu tive a oportunidade de ver o lance na televisão, ele realmente atinge o rosto, né, do atleta adversário, mas não vi intenção, viu, Tony? Mesmo porque é uma jogada que dificilmente a gente poderia concordar de que alguém no campo de jogo entrou com a intenção de chutar o rosto, né, do jogador adversário. Futebol é contato. E isso acontece, entendeu? Até acidentalmente isso acontece. Claro que, naturalmente, os auditores vão analisar filmagens, né, detalhes que estão inseridos no próprio documento do jogo, que é a súmula oficial, e certamente vão aplicar ao Richard a penalidade previsível. Eu diria que a jogada dele foi uma jogada que realmente atingiu o adversário, mas não vi, eu não percebi intenção em o atleta ter disputado naquele lance com a vontade de dar um chute no rosto do jogador adversário, absolutamente. Como a gente sabe que o futebol é contato, esses lances acidentalmente acontecem.
Muito bem, Zé Maria, 6h20.
Gabriela Esportiva.
Zé, acabou a novela aí, Felipe Scolari e Renato Portaluppi. Luiz Felipe Scolari será o novo técnico do Grêmio. As últimas arestas aí foram aparadas e a contratação foi encaminhada aí nesta quarta-feira. O treinador volta ao clube após 6 anos, né? A imprensa apurou que houve uma reunião ainda na última terça-feira entre Felipão e a diretoria do Grêmio, que contou com debates sobre o elenco e outros assuntos. A intenção é de que um contrato aí até o final de 2022. Felipão deve estrear no Grenal de sábado. E o anúncio, o anúncio pode ocorrer aí após...
Para uma estreia, né, com um clássico, né, com o maior rival, que é o Internacional. Mas isso, às vezes, acaba ajudando, viu, Tony?
É, né?
De repente, se o Felipão consegue já vencer o Grenal, tudo muda, né? A crise acaba naquele momento, o Felipão já chega com impondo o seu estilo de jogo, entendeu? Já é o melhor do momento. O futebol, ele é muito mágico, porque ele funciona com muita rapidez, né? Perceba que Renato, até pouco tempo, antes de ser demitido, é claro, do próprio Grêmio, era tido como o único treinador no Brasil que já tinha mais de 4 anos e meio, né, treinando uma equipe da Série A. E depois o desgaste foi acontecendo, acabou com a saída do Renato Gaúcho. Por isso que eu cheguei a afirmar aqui no Gabriela Esportiva que não acreditava absolutamente na volta do Renato Gaúcho nesse momento.
Mas peraí.
Não faria sentido, né?
Mas peraí, o que é que faz um clube como o Grêmio optar por Felipão, sendo que você tem um Renato que está muito mais preparado que o Felipe, vamos dizer assim, tecnicamente falando.
O Renato desgastou, Tony. Não é brincadeira você ficar quase 5 anos, né, treinando com o mesmo treinador, entendeu? Ele desgastou, então a mudança era benéfica, tanto para o próprio Renato, como para o Grêmio também. Tomara que o Felipão consiga fazer um trabalho brilhante no Grêmio, porque nós estamos falando de um dos mais antigos treinadores, né, do futebol do Brasil, entendeu? Então, muita gente, inclusive, criticou o próprio Felipão quando da sua passagem pelo Cruzeiro. Eu achei que naquele momento faltou juízo a ele, embora com a experiência que ele tenha, e assumir um Cruzeiro tão complicado, com um elenco também tão duvidoso, porque o Cruzeiro já não está esse ano, né? O Cruzeiro já vem fazendo campanhas muito ruins no Campeonato Brasileiro da Série B. Já são 2 temporadas, né? E a gente não percebe uma mudança no time do Cruzeiro. O Cruzeiro sepultou vários treinadores nos últimos 2 anos. E o Felipão foi um deles, né, que teve aquela passagem rápida e acabou não funcionando. No Grêmio é diferente. O Grêmio está num mau momento, isso é evidente, mas a gente também tem noção de poder afirmar aqui no Gabriela que não há comparação. nesse elenco do Grêmio, que a gente entende que ainda precisa de peças, mas é um elenco infinitamente de melhor qualidade do que o elenco do Cruzeiro. Ele pode, sim, seguramente ele pode dar volta, porque primeiro se trata de um treinador, Tony Café, que tem uma história no próprio Grêmio, né? Então, isso ajuda muito, né? O futebol é uma coisa muito interessante, né? O futebol, ele muda como de água para o vinho, da noite para o dia, entendeu? Tomara, né, que Luiz Felipe Scolari possa dar a volta por cima e voltar a marcar esse trabalho de treinador em nível de excelência. A gente sabe que o Filipão ficou muito marcado negativamente, né, pela aquela derrota da seleção brasileira para a seleção da Alemanha por 7-1 no Mineirão. Aquilo ali ninguém esquece, viu, Tony Café? Então foi uma marca negativa na carreira dele. Espero que no Grêmio agora ele possa focar o Grêmio de forma bem diferente.
Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial, né? E voltamos daqui a pouco para falar com a diretoria do Colo-Colo e a diretoria também do Grapiúna Tênis Clube, né? Vamos lá.
102,9 Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Bem, 6h29 no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, na Rua 7 de Setembro, do Centro de Ilhéus, e Pai Mendonça, né? Mais completo para você, tudo em 18 vezes sem juros e com frete grátis. Zé Maria, boa noite mais uma vez, Zé.
Oi. Boa noite.
Ô Zé, eu perdi o contato aí rapidão. Me diga uma coisa, eu tô aqui, né, com o pessoal do Grapiúna. Mais precisamente, é o Álvaro Castro, entendeu? Ele vai falar com a gente.
Presidente do clube.
Presidente do clube, exatamente. Ele está à sua disposição, Zé Maria. Álvaro, está ouvindo a gente, Álvaro?
Estou ouvindo bem.
Beleza. Álvaro,
muito bem.
Fala aí.
Antes da gente conversar, papear com o presidente do Grapiúna, eu diria a você que o jogo de hoje, aqui no Mário Pessoa, apresentou momentos diferentes, né? No primeiro tempo. No primeiro tempo tivemos, por exemplo, um Grapiúna muito preso no campo de jogo, né? No segundo tempo, com as mudanças do técnico Beto Oliveira, o Grapiúna cresceu, o time ficou solto, Luiz Felipe passando a jogar pelo lado esquerdo do campo, deu mais ofensividade, e até o futebol do lateral esquerdo, Marcelo Bispo, cresceu também no campo. No segundo tempo, foi um Grapiúna jogando com a intensidade que a gente percebeu desde a estreia no Campeonato Baiano. Mas o que vale no Baianinho mesmo é a vitória. A vitória foi gigantesca, meu querido Tony Café, foi de virada, perdia o jogo no primeiro tempo por 2-1, no segundo tempo sobrou em campo, né? Foi um Grapiúna totalmente diferente, com as entradas do Totinga, do próprio primeiro Luiz Felipe, depois tivemos a entrada do Totinga, do Igão, ele colocou o Guilherme, colocou o Brunão também. Quer dizer, o Grapiúna ganhou em movimentação, foi um segundo tempo muito diferente, uma vitória muito justa, e eu diria que que nesse momento a liderança desse campeonato baianinho está em boas mãos. É um time com intensidade e com um aproveitamento de 100% de Tony. 3 vitórias, né? 3 vitórias na sequência, 9 pontos, já classificado para as semifinais da competição. A gente tem que parabenizar, porque embora não tenha feito um primeiro tempo de sonhos, mas fez um segundo tempo, entendeu? Com um padrão que o Grapiúna tem imposto nesta competição desde a primeira rodada. Eu diria que o Beto Oliveira mexeu e mexeu bem. A gente tem que parabenizar Álvaro, o Grapiúna, por esse bom momento, liderando aí o Campeonato Baianinho 2021.
Álvaro Castro, Quem é o responsável direto por esse brilhantismo do time até agora, Álvaro?
Boa noite, Tony. Boa noite, Zé Maria. Na realidade, o Grapiúna é um time que é um grupo, né? Porque a vantagem da gente ter iniciado antes, a vantagem da gente ter formado um grupo, nos deu assim, a oportunidade de ter um elenco mais encontrado em campo. O treinador que já, a gente já trabalha junto há muito tempo, teve a oportunidade de montar o grupo sem pressão alguma, teve liberdade de digitar nome. Portanto, acho que eu acredito isso aí ao grupo em si, junto com o treinador, comissão técnica e diretoria. É um elenco humilde, porém com muita qualificação técnica também.
Muito bem. Qual o próximo passo do Grapiúna agora? Qual a agenda do Grapiúna para esta semana, início da próxima?
O Grapiúna agora é manter essa solidez, enfrentar a equipe da Camaçariense também aí no Mário Pessoa no domingo, com tranquilidade, para que a gente consiga ganhar essa próxima partida. E na última partida dessa fase classificatória, a gente ter a liberdade de jogar com mais tranquilidade, sabendo quem a gente vai pegar na segunda fase. Porque, desculpa eu estar falando assim, mas eu acho que o Grapiúna pode estar falando hoje mais ou menos como classificado. Próxima partida a gente não sabe se em primeiro ou segundo, ou em terceiro ou quarto, mas eu creio que a gente classifica aí. Acho que Zé Maria aí conhece o regulamento da competição e deve imaginar mais ou menos como eu estou falando, Tony.
Não, eu concordo plenamente, mesmo porque há um detalhe que eu já observava isso há muito tempo, muito antes do início do Campeonato Baiano. Eu percebi que nas primeiras rodadas, se o Grapiúna fizesse o seu dever de casa, se fosse uma equipe uma equipe briosa, né? Porque a gente entende que assim são as equipes formadas por Beto Oliveira, né? Essa parte briosa vem do campeonato intermunicipal, entendeu? Seria uma equipe que iria ter uma facilidade na competição, porque a tabela nesse momento, Álvaro e Tony Café, é uma tabela que ajuda muito a equipe do Grapiúna. O Grapiúna não vai se deslocar para absolutamente, então vai descansar sua equipe, joga, por exemplo, domingo que vem, aqui no estádio Mário Pessoa, enfrentando a equipe do Camaçariense, que joga, entendeu, na última rodada, entendeu, dessa fase de classificação, também no Mário Pessoa, enfrentando a equipe do Colo-Colo. Então eu diria que já é um Grapiúna classificado para as semifinais, pode estar o luxo de poupar jogadores e até escolher essa semifinal, esse duelo semifinal, porque essas três vitórias deram tranquilidade, deram legitimidade, é uma liderança, não há como contestar essa liderança. O primeiro tempo não foi um primeiro tempo com o padrão dos jogos do Grapiúna, mas o segundo tempo a equipe cresceu em campo, passou a dominar completamente o adversário, e o placar poderia, eu diria até que o placar acabou ficando pequeno diante do volume de jogo do Grapiúna esta tarde, principalmente pelo segundo tempo no Mário Pessoa. Então acho que a análise é essa mesmo, e claro que a partir desse momento o Beto vai poupar jogador, dar mais tranquilidade ao seu elenco, porque definitivamente não há como contestar isso. Com 9 pontos, o Grapiúna tem pontuação hoje para chegar até como líder na primeira posição desse Campeonato Baianinho 2021.
Muito bem. Álvaro, quer fazer algum agradecimento, Álvaro? Tem alguma coisa a acrescentar?
Não, só a receptividade do pessoal de Leos. Nós nos sentimos no Mário Pessoa como se estivéssemos no Itabunau. Mas é claro, estamos trabalhando para que, pelo menos na fase semifinal aí, nós possamos estar atuando no Itabunão. E vamos deixar aí Deus aí saudade, porque nós somos muito bem recebidos aí pelo povo de Deus. Eu digo sempre que o Grapiúna não é o time de Itabunão, é o time da região.
O Grapiúna
não representa uma cidade, representa sim a região Grapiúna. Portanto, eu agradeço a você, Tony, ao Zé Maria, as palavras sábias aí. E agora a gente continuar com tranquilidade, muita humildade, para que nós consigamos aí sim ter a condição de, na segunda fase aí da competição, a gente poder estar escolhendo onde jogar adversário, mas com muita humildade. Muito obrigado a você e ao Zé Maria
também. Muito obrigado a você também, Álvaro. Um forte abraço, sucesso aí na sua caminhada. Falamos aqui com o presidente do Grapiúna, o Álvaro Castro, né?
É, eu vou fechar a ficha técnica,
sim,
né?
Sim, pode ficar à vontade enquanto você...
Tem a ideia...
Rapidinho, Zé.
O Grapiúna voltou a vencer o Campeonato Baianinho 2021, jogando esta tarde o Márcio Greik, que foi o goleiro com a camisa número 1. É um lendário goleiro do campeonato, 7 vezes campeão do campeonato intermunicipal. É, Márcio Greik com a número 1, Nino na lateral direita com a camisa número 2. Os dois zagueiros, Dadai com a 3, Marconi com a número 4 e Marcelo Bispo com a camisa meia dúzia. No segundo tempo, cresceu muito o futebol do Marcelo Bispo. Eu gosto do estilo desse jogador que veio e já conheço desde o período do campeonato intermunicipal. É um jogador de muita qualidade técnica. Um meio-campo com Bebel, com a camisa número 5, ali à frente dos dois zagueiros. A presença de João Neto no meio-campo. Beberel, camisa número 10. E o jogador Vitinho, com a camisa 22. E o ataque se iniciou esta tarde, mais uma vez. Ronaile, o camisa número 9. Luquinhas, o camisa de número 11. O Beto mudou logo no primeiro tempo. Tivemos a contusão do Luquinhas. Aí o Luiz Felipe adentrou ao campo de jogo. O duelo de hoje, por exemplo, tivemos no primeiro tempo, aos 6 minutos, Luiz Fernando fez 1-0 para a equipe do Camaçari. Luiz Fernando é conhecido no futebol com o apelido de Caranguejo. O Caranguejo fez 1-0 logo aos 6 minutos. Aos 15, João Neto empatou em 1-1. Depois o Rodrigo marcaria o segundo gol do Camaçari, placar do primeiro tempo. No segundo tempo, logo no início, o Igão fez 2-2. Igão, lembrando, Igão foram substituições e o Beto Oliveira providenciou logo no intervalo com a entrada do Igão no lugar do Beberé e a entrada também do Totinga no lugar do jogador Ronaile. E aí, meu amigo, cresceu a movimentação, Igão empatou logo no início do segundo tempo. João Neto voltou a marcar gols, né? E gol muito bonito, um gol olímpico, de novo, no mesmo local do campo, no mesmo gol, o João Neto, que já havia marcado na primeira rodada, esta tarde, marcou mais uma vez um gol olímpico, que amanhã o público ouvinte do Gabriela vai ver, naturalmente, na TV Santa Cruz, que estava lá cobrindo o jogo de hoje. Depois tivemos uma penalidade em Luiz Felipe, né? Luiz Felipe deu uma nova movimentação ao Grapiúna, fortaleceu muito, principalmente, quando caiu no lado esquerdo do campo. E aí, meu amigo, ele acabou sendo derrubado. O Totinga cobrou a penalidade, marcou 4-2. O Jonathan, zagueiro do Camaçari, ainda foi expulso desse lance. E no final do jogo, em contra-ataque, mostrando um Grapiúna muito forte ofensivamente, chegando muito, com muita movimentação. Totinga acabou finalizando, marcando o quinto gol, placar do jogo. Grapiúna 5, líder do campeonato, 3 jogos, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. Eu diria que o Grapiúna gostou do gramado do Mário Pessoa. O Mário Pessoa fez bem ao Grapiúna, porque a segunda partida, né, do Grapiúna, ele que estreou contra a equipe do Barcelona, venceu no Mário Pessoa por 2-1. Na semana passada, no domingo, derrotou a equipe do Botafogo, jogando lá em Senhor do Bonfim por 1-0. E hoje voltou a golear, é a maior goleada do momento desse campeonato baianinho 2021. 5 para o Grapiúna, 2 para o Camaçari. Camaçari me decepcionou. Não gostei da formação do time. Achei um time muito equivocado no campo de jogo. Outro detalhe que me chamou a atenção também, Tony Café, o futebol hoje é profissional. Você chega no estádio, né? Por exemplo, o Grapiúna, um trabalho feito, o nome dele está aqui, pelo Washington Aguiar. é supervisor. Você encontra, você chega no estádio, o supervisor já lhe entrega aquela ficha com todos os detalhes, né, dos jogadores titulares, dos jogadores reservas, é, os suplentes, né, da comissão técnica, o nome de cada um, a função de cada um. Rapaz, fiquei com a impressão muito feia do Camaçari hoje no Mário Pessoa. O supervisor, de nome Júnior, é, pode anotar aí que eu vou passar o time. Não tinha um papel timbrado com o timbre do clube, entendeu? Como todos os clubes se comportam no campeonato, achei isso, entendeu? Nem em campeonato intermunicipal a gente enxerga mais esse tipo de comportamento. E o Camaçari sempre foi um clube, na época do saudoso Fernando Lopes, um clube que sempre cuidou da imagem, da sua postura. Fernando era muito detalhista desse aspecto. Então, a gente está colocando aqui é uma crítica, entendeu? Porque ficou feio. Eu acho que um time com a grandeza do Camaçari não pode estar chegando no estádio para o supervisor estar passando a escalação de boca, entendeu? Sem um papel timbrado com a relação de titulares e suplentes, entendeu? Como funciona o futebol profissional.
Muito bem, Zé Maria. Eu estou tentando aqui, desde a hora do bloco comercial, né, desde o momento do bloco comercial, eu estou tentando falar com o Júlio César. Só que está dando na caixa o tempo todo. O telefone dele é justamente esse que você mandou para mim aqui.
Exatamente.
Mas toda hora deixa seu recado. Está caindo na caixa. Provavelmente ele deve estar em algum lugar que não tem sinal, né, da rede, o celular está desligado, né?
Mas eu conversei com o Júlio durante boa parte do duelo do jogo de hoje, lá no Valdomiro Borges, e ele disse para mim: olha, Zé Maria, assim que a gente chegar em Ipiaú, que é o ponto de apoio do Colo-Colo, lá na cidade de Ipiaú, onde a equipe vai jantar, eu vou ligar, entendeu? Para passar todas as notícias. A gente lembra que foi o Colo-Colo conseguiu mais uma vez se superar, né, Tony? Jogando fora de casa, é a segunda vitória do Colo-Colo, jogando como mandante, mas jogando no estádio Valdomiro Borges. Na primeira rodada, o Colo-Colo havia vencido o Camaçariense pelo placar de 1-0. Na segunda rodada, perdeu aqui o clássico para o Barcelona por 2-1. E esta tarde voltou a vencer novamente jogando em Jequié. Não tem mais penalidade. Acabou, entendeu? Dois jogos que o Colo-Colo tinha que pagar fora de casa. Já pagou hoje, portanto, o segundo. Já tá livre, né, da punição do Tribunal de Justiça Desportiva. Qual é a situação do Colo-Colo nesse momento? A vitória foi gigantesca, Tony. Porque o Colo-Colo saiu de uma quarta posição para a vice-liderança desse campeonato baianinho 2021. Já é o segundo com 6 pontos, né? Em primeiro, a equipe do Grapiúna, com 9 pontos, já classificado, entendeu? E já se dando ao luxo de, a partir desse momento, administrar, limpar cartões, enfim, uma série de coisas que no futebol são detalhes muito interessantes, viu, Tony?
Zé, o Júlio César está na linha, né? Ele está na estrada, pode cair a qualquer momento, mas se você pode fazer suas perguntas aí.
Muito bem, então vamos direto para o Júlio César, para que ele possa nos contar essa vitória gigantesca do Colo-Colo. Boa noite, Júlio.
Boa noite para você, Zé. Boa noite, Tony Café, ouvinte da Gabriela BM. Uma vitória muito importante para o time do Colo-Colo, né? Uma vitória que nos traz uma tranquilidade para a sequência da competição, uma vitória que nos deixou na vice-liderança da competição, né? Então, uma vitória que foi benéfica para o time do Colo-Colo. Jogo pegado, né? Jogo bem disputado, mas o Colo-Colo foi uma grande partida no dia de ontem, uma partida completamente diferente do que foi a do último domingo, né? E saindo com o placar de 1-0, do volante Max. Ele até treinou a falta durante a semana. No jogo teve essa oportunidade e acabou guardando aí a gorduchinha aí no fundo da rede. E marcando muito boa a partida. Mas dizer a vocês aqui, no geral, colocou uma grande partida e por isso conseguiu esse placar 1-0. Foi uma partida que o time não só ganhou, como jogou bem. Então, como diria na gíria do futebol, convenceu, né? Se tivesse torcedores para poder prestigiar o jogo hoje, torcedor, não tenho dúvida que sairia do estádio alegre, satisfeito com aquilo que ele queria assistir, né? Que ele assistiu ali. E foi isso aí, né?
Muito bem, Júlio. Você está no ônibus do Colo-Colo ou está no veículo de apoio da diretoria, hein, Júlio?
Não, a gente está no ônibus da delegação.
Você está perto, perto aí do Diogo?
Onde o time vai cantar, vai apresentar. E logo depois se vier para a cidade de Léo.
Você está perto do Diogo?
Eu estou aqui, sim. Estou aqui na...
Então traga a palavrinha do Diogo aí, pelo menos para que a torcida do Colo-Colo possa ouvir o técnico Diogo Souza, parabenizar ele. Foi uma vitória, eu diria, da superação, né? A gente sabe das dificuldades que o Diogo encontrou, que o grupo de jogadores também é um grupo mesclado, né, com jogadores jovens, a grande maioria. Mas enfim, eu diria que foi uma vitória da superação, Júlio. Parabenizo aí o Diogo para que a gente possa trazer o treinador do Colo-Colo aqui no Alô. Gabriela Esportiva.
Alô.
Oi, Diogo.
Oi, tudo bom?
Parabéns, Diogo. Como é que foi o time? Você gostou do comportamento do jogo de hoje, Diogo?
Foi bem. O time se comportou bem na nova formação e saindo com resultado positivo.
Muito bem, parabéns, porque foi uma vitória gigantesca, né? A nível de pontuação, da dificuldade do Colo-Colo. E você hoje, Diogo, ainda não contou com o apoio, por exemplo, com os reforços, né? Com a estreia do Alex Santos, também do Ed Carlos também. Mas são jogadores que a diretoria vai trabalhar para regularizar, por exemplo, para o jogo de domingo em Feira de Santana?
Verdade, o pessoal está correndo atrás para regularizar esses atletas, para a gente sair, para a gente fazer parte desse grupo.
Muito bem. Parabéns, viu, professor?
Obrigado, Zé.
Aí tivemos, portanto, a palavra do Diogo, né? A gente tem que respeitar os momentos de cada um. Só achei o Diogo muito para baixo, né? Ele conquistou uma vitória, eu diria, gigantesca, né? Porque jogando Colo-Colo, jogando como mandante, mas fora de casa, né? Vence o jogo, vence a segunda partida seguida, já pulou para a segunda classificação. Eu acho que o Colo-Colo nesse momento, viu, Júlio, tem que realmente comemorar, porque eu diria que o Tigrão fez a sua parte aí em Jequié, venceu a segunda partida e já é o vice-líder desse campeonato baianinho de 2021. Júlio César,
olha, Zé, pode ter certeza que eles comemoraram muito, são felizes pelo jogo que fizeram, pelos 3 pontos que conquistaram. Você pode ter certeza que o clima entre eles é um clima muito bom, um clima leve, um clima de alegria. Mas a gente já tem que começar a pensar já no próximo jogo, no próximo domingo, contra o time do Camaçari, né? Um adversário que ainda não conseguiu vencer na competição, mas não é porque o Camaçari não venceu ainda que a gente tem que relaxar, né?
Não, absolutamente.
Focar, que é para esse jogo que vem que vai nos dar a classificação, né? A próxima fase do campeonato baiano da segunda divisão. Eu tô aqui, Zé, rapidinho com o Azevedo, capitão do time.
Vamos
e um dos destaques dessa vitória de hoje, porque o homem orquestrou mais uma vez o meio campo do Colo-Colo. Vitória essa, Azevedo, que dá uma tranquilidade. Vitória essa muito boa pro time do Colo-Colo, porque o time jogou bem hoje e conseguiu os 3 pontos. Boa noite, Gabriela FM, Zé Maria, Tony Café no comando.
Boa noite, Zé. Boa noite, Tony. Prazer estar falando com vocês novamente. feliz pela participação no todo hoje da equipe. Eu acho que a equipe hoje teve uma equipe mais solta, né? Eu acho que a decorrer da competição, isso, sem sombra de dúvida, vai acontecer, porque vai pegando o ritmo de jogo. E graças a Deus, não só pela vitória, mas também pelo desempenho de todos. Temos que comemorar sim, porque é uma vitória difícil, uma vitória onde que nós temos que estar já pensando na equipe adversária que nós vamos ter em seguida, que é o Camaçari. E como a gente está pensando passo a passo, hoje foi um passo dado importante, que nós precisávamos tomar esses 3 pontos, e graças a Deus foi concretizado. Vamos trabalhar agora o resto da semana para jogar contra o Camaçari.
Azevedo, o que é que mudou no time do Colo-Colo nesse jogo de hoje? Hoje foi um jogo completamente diferente em relação ao jogo contra o Barcelona. Na sua opinião, o que é que sobressaiu hoje no time do Colo-Colo?
Na verdade, o Diogo foi feliz também na escolha dele hoje, né? Na mudança do esquema tático. Ele sentiu na obrigação de pôr um esquema mais ofensivo hoje. E presenciamos uma equipe mais solta, uma equipe com mais trocação de passe, uma equipe que chegou mais no gol adversário também. Foi uma equipe que mesmo não sofreu tanto, mas feliz pela desenvoltura de todos e, consequentemente, vai nos dar confiança só durante a competição.
Valeu, Azevedo, vai lavar, vai jantar. Zé, estou aqui com o Matos, autor do gol da partida.
Ah, vamos ouvir.
Ele que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Colo-Colo. O Matos, que durante os treinamentos na semana, treinou bastante falta. E apareceu a oportunidade, você guardou, né, Matos? Boa noite, Rádio Gabriela FM.
Boa noite a todos aí. Sim, a gente vem trabalhando forte durante a semana. E hoje eu fui coroado com um gol, né? Um gol de falta que a gente vem trabalhando durante a semana.
Matos, vitória é essa que dá uma certa tranquilidade para o time trabalhar e em busca da classificação, né?
Sim, uma vitória muito importante, que a gente fez um grande jogo no jogo passado contra o Barcelona, né? Era para sair com empate, infelizmente perdemos aos 42 do segundo tempo, mas hoje a gente veio com o intuito de buscar a vitória, né? E conseguimos o nosso objetivo.
Parabéns pelo gol.
Valeu, tamo junto aí, obrigado aí pra vocês.
Zé, pra gente finalizar, tô aqui com o Kaique Souza, sofreu demais na arquibancada hoje. Você já viu como é o comportamento da criança, né? Mas no final das contas, Kaique saiu alegre porque a vitória chegou e essa vitória deu uma certa tranquilidade, né, Kaique? Boa noite, Gabriela FM.
Boa noite aí a todos da Gabriela FM, abraço Zé Maria, abraço a Tony, né, Tony? Abraço a todos aí, graças a Deus, mais uma vitória, né? Retoma, né? Hoje já somos vice-líder, né? Retomamos aí a confiança tenha baixado, mas a vitória sempre é bom, né? Uma vitória com um gostinho especial, graças a Deus. Agora já pagamos o que estávamos devendo, né? Que esse aí foi o último fora de Ilhéus. Eu espero muito, Zé. Espero muito e tenho muita confiança que o povo de Ilhéus, que as pessoas que se faça presente no jogo contra o Grapiúna, torçam verdadeiramente pro Colo-Colo, né? Faça corrente para frente, porque contra o Barcelona ficamos tristes, não só pela derrota, mas por algumas coisas que aconteceram, que é da nossa cidade, torcendo contra o nosso Colo-Colo.
Tá muito bem, Kaique, parabéns também para você, né? Que tem a tarefa de carregar esse projeto do Colo-Colo com o seu grupo nas costas, entendeu? Eu acredito que foi uma vitória que dá uma motivação diferente, né, Kaique? Domingo que o Colo-Colo possa voltar a pontuar lá em Feira de Santana para consolidar a sua classificação. No meu entendimento, a vitória de hoje, entendeu, já deu um passo largo. Já é um Colo-Colo que a gente já pode afirmar aqui muito mais presente nessas semifinais do Campeonato Baianinho, entendeu? Porque foi a segunda vitória jogando aí em Jequié. Acho que também o Colo-Colo gostou, viu, do gramado do estádio Valdomiro Borges. Parabéns, viu, Kaique?
Obrigado, Zé, obrigado. Deus abençoe a todos aí. Agora vamos jantar, vamos voltar para Ilhéus com nossos 3 pontos. Já amanhã já tem trabalho, amanhã à tarde, sexta-feira tem trambalho também. E vamos seguir em frente, porque é a nossa, como a gente discute aqui no grupo, nosso primeiro campeonato é classificar. O nosso segundo campeonato é a SEMI. E o nosso campeonato é a final. Então,
vamos passo a passo. Obrigado por tudo aí, agradeço por sempre estar nos apoiando e Deus nos abençoe. Obrigado, Zé.
Um abraço, Kaique, um abraço, Júlio.
Valeu, Zé, um abraço para você, pro Tony. Vamos jantar e depois seguir viagem para Ilhéus. Amanhã a gente bate um papo aí. Um abraço para vocês, obrigado mais uma vez pelo espaço e até a próxima.
Muito bem, aí tivemos, portanto, na Tony Café, a emoção dentro do próprio ônibus, né? Eles estão se dirigindo até a cidade de Piauí, onde vão jantar lá na cidade de Piauí. Então, foi importante a gente ouvir.
Quem não estava muito alegre foi o Aldo, né? O Aldo não estava lá, não estava feliz pela vitória.
O Álvaro, eu achei
não,
o Álvaro...
Né? Aldo, o que falou do...
Ah, o Diogo.
Ah, o Diogo.
Técnico, achei ele preocupado.
Diogo estava assim, meio cabisbaixo, sei lá.
Não foram palavras, né? Uhum. De um treinador que conseguiu um resultado tão expressivo, né? Mas os jogadores, a gente percebeu, jogadores falando, entendeu, fluentemente, né, jogadores, o ambiente é bom, viu, Tony Café? Isso é que faz no futebol da segunda divisão, nem sempre o poder econômico define a situação, não. O que faz é a força de vontade, o futebol é 11 contra 11, é a motivação, é a garra. Eu parabenizo o Diogo, porque o Diogo está começando uma carreira técnica, vinha insistindo nos dois primeiros jogos, no esquema 3-5-2, jogando com três zagueiros. No jogo de hoje, ele mudou completamente, percebeu que o Colo-Colo precisava da vitória, armou um 4-4-2, dando mais consistência ao seu meio-campo, fortalecendo mais as jogadas ofensivas. Então, parabéns para o Diogo, que teve a humildade de mudar um esquema que não estava funcionando, né? E para um novo esquema, e o próprio, a gente sentiu nas palavras, por exemplo, do Alessandro Azevedo, que foi o esquema que eles gostaram, que eles se adaptaram com mais facilidade. Então, eu diria que o Colo-Colo está no bom caminho, agora vão jantar nesse momento, daqui a pouquinho tem uma viagem aí de quase 3 horas até a cidade de Ilhéus, depois vão descansar, porque domingo o Colo-Colo tem a quarta rodada jogando em Feira de Santana contra o Camaçari de hoje, né? O Camaçari que perdeu aqui para o Grapiona. Bom,
agora o Camaçari vem com a faca nos dentes, né? Depois de uma derrota de 5 na sacola.
O Camaçari está numa situação dificílima, Tony. Precisa vencer seus dois últimos jogos. O Camaçari joga domingo em Feira de Santana, porque o estádio lá de Camaçari está interditado. Joga em Feira contra o Colo-Colo e na última rodada o Camaçari volta a jogar fora, joga com o Barcelona. Esse jogo da última rodada vai acontecer em Vitória da Conquista, porque todos os jogos vão acontecer no mesmo horário. Então eu diria de que o Camaçari realmente está perigando, entendeu? E nesse momento é a única equipe dentre as 6 equipes do Baianinho 2021 que ainda não conquistou um ponto sequer. Permanece com pontuação 0. Bom, a rodada terá prosseguimento nesta quinta-feira. O Mário Pessoa amanhã volta a ser palco de mais uma rodada do Campeonato Baianinho. O jogo é às 15h. O Barcelona vai enfrentar a equipe do Camaçariense. Esse jogo é amanhã às 15h. O estádio Mário Pessoa, Barcelona e Camaçariense. Sobre esse jogo de amanhã, Antônio, a gente traz aqui a informação que a federação também já decidiu a arbitragem. Jefferson Silva Andrade, ele é da FBF de Salvador, é quem vai apitar o jogo de amanhã. E nesse jogo de Barcelona e Camaçariense, teremos duas assistentes, duas bandeiras, né? Duas do sexo feminino, né? Teremos em Ilhéus a presença de Patrícia dos Reis do Nascimento. Ela é árbitra CBF Salvador, vai ser assistente número 1. E teremos amanhã também no Mário Pessoa a presença de Danila Borges Martins. Ela é CBF Itaberaba. Serão os dois assistentes do jogo de amanhã. O quarto árbitro é Sávio Oliveira dos Santos, da FBF de Itajuípe. Portanto, amanhã teremos o complemento da terceira rodada desse campeonato baianinho com Barcelona e Camaçariense. Mas hoje eu diria que o Colo-Colo lavou a alma porque tinha 3 pontos, havia perdido o jogo para o Barcelona, voltou a vencer. Da quinta posição já pulou para o segundo lugar, já é vice-líder com 6 pontos, o Grapiúna sobrando, né? Grapiúna já classificado para as semifinais com 9 pontos, a gente percebe que o baianinho está chegando naquela fase mais especial, porque depois desses jogos da fase de classificação, teremos as semifinais do Campeonato Baiano da segunda divisão, Antônio Café.
Muito bem, Zé Maria, 7-2. Seguindo aqui com o Gabriela Esportiva, Zé Maria, vamos aqui ao resultado da Eurocopa, teve jogo da Eurocopa hoje, né?
E você, eu não tive a oportunidade, né? Porque estava lá no estádio acompanhando o jogo do Grapiúna, mas enfim, deu quem, Tony?
Ontem a Itália se classificou para a final, né? Estava esperando aí o adversário do jogo entre Dinamarca e Inglaterra. E a Inglaterra levou a melhor, portanto vai ser uma disputa de gente grande no próximo domingo, né, Zé Maria?
Com certeza, e com um detalhe também. Final em Londres, né, meu amigo?
A Inglaterra venceu a Dinamarca por 2-1, por um placar de 2-1.
Pode ter certeza que domingo, Inglaterra e
Itália.
Teremos mais de 90% da torcida será inglesa, né, porque é uma final em Londres, eles estão muito motivados, aguardavam com esse momento, né, inusitado, né, na história da seleção inglesa. Só fez um feito parecido na década de 60. Então, é uma Inglaterra querendo fazer história. É uma Itália jogando futebol mais moderno, mais ofensivo, entendeu? Eu acho que é uma Eurocopa em alto nível, Tony Café.
Muito bem, Zé. O programa de hoje vai ficando por aqui, né? Nós voltamos aí amanhã com mais informações do esporte. Pode fazer suas considerações aí, fica à vontade, tá? Seus agradecimentos.
Um forte abraço, meu querido Tony Café, aos amigos sintonizados no Gabriela Esportiva. Se cuidem. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua colaboração aqui no Gabriela Esportiva.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.